Acredito que estamos ao vivo, estamos em direto, de pé passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Estamos começando a 12ª, quem diria, edição do Expresso de Notícias, o programa do comboio suburbano de notícias das atualidades, da conjuntura, dos fatos relevantes ali, né, ao quente, no calor dos acontecimentos. Primeiro, enquanto nossa audiência vai chegando, vai saudando, vai deixando seus comentários, suas observações, sua contribuição para o nosso debate. Comboio Suburbano, somos um podcast sediado em Portugal, mas buscamos atender todo a lusofonia, né, os países falantes de língua portuguesa, e discutimos temas históricos, da atualidade, política, sociais e etc. Então, quem ainda não conhece o nosso trabalho, siga nosso canal. Estamos no YouTube, é o canal onde vocês estão acompanhando essa transmissão em direto, Comboio Suburbano, e ative as notificações para ser avisado e informado pela aplicação toda vez que tiver um novo conteúdo, para não perder nada do nosso conteúdo, nenhum tema que nós discutimos. Estamos também nas redes sociais, Facebook, facebook.com/comboiosuburbano, Instagram, arroba Comboio Suburbano Podcast, Twitter, arroba Comboio Suburba 1, número 1, algarismo 1, e estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast, inclusive já deixando aqui a observação que nos próximos dias vamos atualizar, né, infelizmente com a correria do dia a dia, tá sendo, não foi possível deixar completamente atualizada as nossas publicações nas plataformas de áudio. Mas nos próximos dias pretendemos atualizar, resolver essa questão. Sua participação é muito importante, tanto através do seu comentário, quanto do seu like. É só carregar aí no botão do like, né? Isso ajuda muito com os algoritmos, tanto se você estiver assistindo em direto, quanto se você estiver assistindo depois da nossa transmissão, deixa o like, que isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue para um número maior de pessoas. E também divulgue nas suas redes, nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, seus amigos, colegas, camaradas, para todo mundo que achar interessante aí, pois, né, somos um veículo autônomo independente, contamos com a participação e a contribuição da nossa audiência camarada, para que possa fazer crescer e divulgar, propagar o nosso conteúdo, que é feito aqui de forma muito humilde, de forma muito independente, alternativa e etc. Bom, então, como já puderam ver, então, está aqui presente eu, Lucas Faria, na apresentação, e o João Vilela. Nesse momento, nosso amigo, nosso camarada, Saul, está em viagem, está inaugurando um novo momento da sua vida, e até aproveito aqui para até de uma forma pessoal, talvez até sendo um pouco indiscreto, mas deixar aqui o abraço, né, e desejar sorte. Esperamos continuar contando ainda com a participação do Saul, né? O Saul continua aqui comprometido com o comboio, mas enfim, está no momento, ele sabe, mas não pude, até enquanto amigo, enquanto camarada, enquanto faz esse trabalho conjunto aí, mais ou menos desde 2019, não podia deixar de desejar, então, e cumprimentar o Saul e felicitá-lo por seu momento. O Saul vai entender. Quando assistir, certamente o irá fazer, se é que não está acompanhando em direto aqui a nossa transmissão. E João Vilela, parte do nosso time que já vai então fazer a sua primeira contribuição. E o primeiro tema de hoje, eu vou tentar aqui abrir através do telemóvel, aqui de forma talvez até um pouco precária, mas o tema que nós vamos falar é da guerra na Ucrânia, né? Não podia deixar de ser. A Alemanha nega ao novo premier da Ucrânia, há uma diferença entre tanques de batalha e caças. Madrid vai enviar 4 a 6 Leopard 2 na Ucrânia. Novo pacote de ajuda dos Estados Unidos deverá incluir pela primeira vez rockets de maior alcance. Kremlin reage, vão escalar conflitos sem mudar curso. Tem duas questões aí, Vila, que eu quero deixar para você fazer seu comentário. Primeiro, né, que há toda uma mobilização cada vez maior, cada vez mais intensa dos países ocidentais, nomeadamente da NATO, da OTAN, para reforçar então o exército, as forças armadas da Ucrânia, e também seus grupos paramilitares, suas milícias, né? E ao mesmo tempo que, enfim, se propaga aí que que a Ucrânia está vencendo, está avançando, parece, né? Não posso estar cometendo alguma falha aqui nos fatos, né? Como já foi falado, na guerra a primeira vítima é a verdade. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que se fala, mas me parece um pouco contraditório. Primeiro se falar que a Ucrânia está avançando e aqui quem fala é uma pessoa que não tem qualquer tipo de simpatia ou preferência ou qualquer coisa do tipo pelo regime russo, regime burguês, regime capitalista russo, ou seja, não um regime, na minha ótica aí, falando de forma pessoal, defensável ou tomar lado, tomar partido de qualquer forma, de qualquer coisa da minha parte nesse sentido. Mas, enfim, a gente vê os média ocidentais, enfim, aquilo que a gente que nos é empurrado goela abaixo como informação, né, que está reagindo, que está vencendo, etc. Mas quem está reagindo, quem está vencendo, tá pedindo, implorando cada vez mais armas e recebendo da Alemanha, da Espanha, partido de esquerda, inclusive, né, um regime, um governo de esquerda celebrado por muitos, né, e os próprios Estados Unidos participando aí dessa guerra aí. Então a questão é a pergunta que eu faço para você, Vilela, sobre o envio das armas em si, né, sobre essa mobilização da NATO dos países ocidentais em apoiar a Ucrânia nessa guerra, e por outro lado, se você vê alguma contradição no fato de alguém estar precisando tanto de armas e apoio e coisas do tipo que em tese está vencendo, me parece um pouco contraditório. Vilela, a palavra é sua e obrigado pela participação, pela presença.
Agora, não tens nada que agradecer, era o que faltava. Epá, relativamente à questão da guerra, há duas coisas aqui. Primeiro, eu acho sinceramente que não há. Eu acho sinceramente que a Rússia está a perder a guerra por isto. Quando a guerra começou, e se a gente pensar no que é que tem em Síria, e a gente até comprou uma briga grande com os camaradas que acham que a União Soviética era uma experiência socialista, progressista, internacionalista, etc., etc. Eu compro essa briga sem qualquer problema, dizendo que eu tenho sérias dúvidas que a União Soviética tenha sido um país socialista durante toda a sua história. E, concretamente, eu tenho sérias dúvidas que as intervenções que a União Soviética fez, por exemplo, em 56 na Hungria e em 68 na Checoslováquia, possam ser consideradas internacionalismo proletário. Eu não acho que tenham sido isso, nem nada que se pareça com isso. Enfim, se alguém me quiser crucificar, paciência. Mas, de qualquer forma, o Estado burguês atual da Rússia, que é herdeiro do Estado soviético, e não há como fingir que não é assim. O Putin era um quadro soviético, era um quadro do KGB, que depois se transforma num político burguês russo. Portanto, ter isto em consideração e achar que não há uma ligação entre as duas coisas é, no mínimo, não querer ver o mundo tal como ele é. Mas voltando, sem divagar demais, a União Soviética, quando fez essas intervenções na Hungria e na Checoslováquia, conseguiu fazê-las e conseguiu impor a sua política nesses locais rapidamente, porque foi uma invasão rápida, que esmagou completamente o exército húngaro e o exército checoslovaco, nem sequer foi preciso esmagá-lo porque ele se rendeu sem combate. Voltou a fazer a mesma coisa em 2008, quando foi a Guerra da Geórgia. A Rússia consegue, nessa altura, já não era a União Soviética, já era a Rússia, invadir, impor, numa questão de dias, a sua força e a sua lei ao exército georgiano e muda o regime. E o que está acontecendo na Ucrânia não é isso. A Rússia invadiu, já vai fazer um ano. Ao fim de um ano, ainda não houve uma vitória categórica da Rússia sobre o exército ucraniano. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir neste momento já é uma derrota da Rússia. A incapacidade russa de rapidamente submeter o regime ucraniano, retirar de lá o presidente ucraniano, por quem eu tenho zero simpatia, também eu aproveito para dizer, e colocar lá um regime que fosse pró-russo, em si mesmo já é uma derrota para a Rússia. No entanto, não é uma derrota militar, porque basta olhar para o tamanho da Rússia e olhar para o tamanho da Ucrânia. A possibilidade da Ucrânia esmagar o exército russo é nenhuma, isso nunca vai acontecer. A possibilidade que a Ucrânia tem, e está a conseguir até agora, é obrigar a Rússia a uma guerra de usura, que vai durar o máximo tempo possível que a Ucrânia conseguir, sobretudo se tiver, como está a ter, apoio sistemático dos países ocidentais, que vão lá metendo centenas de milhões de euros em armamento, que vão lá metendo, mais ou menos reconhecido e abertamente, uma quantidade enorme de mercenários. Sabe-se, não é segredo para ninguém, que uma parte muito grande da militância neonazi da Europa foi parar à Ucrânia, inclusive a neonazis portugueses, embora tenham alguns deles ido e voltado antes de começarem os combates, propriamente ditos, com medo, sei lá, de se aleijarem. Mas, enfim, uma boa parte dos neonazis da Europa foram para a Ucrânia combater, e nós sabemos disso perfeitamente, tal como soldados de exércitos ocidentais foram lutar para a Ucrânia como mercenários, tal como muitos soldados ucranianos vieram para países ocidentais, como o Reino Unido, por exemplo, receber treinamento para poderem combater a Rússia com armas ocidentais, e podíamos continuar indefinidamente a falar todas as coisas que os ocidentais já fizeram para ajudar a Ucrânia nesta guerra de usura contra a Rússia. E, portanto, é relativamente normal que a Ucrânia não só não consiga ganhar depressa, porque apesar de tudo a discrepância é grande, mas também que a Ucrânia vá recebendo mais e mais armas, porque a única forma de garantir a usura do exército russo é de facto dar mais e mais armas ao exército ucraniano, mais treinamento aos seus soldados e mais mercenários ocidentais que consigam fazer com que a guerra dure mais tempo. No fim de contas, o que é que isto vai ter como consequência? Aliás, o que é que já está a ter como consequência? São consequências dramáticas do ponto de vista das vidas humanas que se perdem, quer na Ucrânia, quer na Rússia. A Rússia teve aqui há uns meses de fazer uma conscrição de 300 mil reservistas, que é uma coisa, enfim, é a população da cidade do Porto, é uma coisa avassaladora para conseguir manter o esforço de guerra na Ucrânia. A Ucrânia já perdeu também largas dezenas de milhares de soldados para esta guerra, e quando quer que esta guerra termine, a Ucrânia vai ser um país. Vai ser um Estado falhado. Não, não estou a ver muito bem como é que a Ucrânia se vai reerguer do esforço de guerra que está a fazer, com a quantidade de infraestruturas e com a quantidade de pessoas que está a perder dia após dia. Vai ser um Estado que vai demorar muitos anos a reerguer-se. E as consequências económicas estão a ser pesadíssimas para a Europa toda. Nós estamos a ter uma inflação como não tínhamos há largas décadas. Nós estamos, qualquer pessoa que vá ao supermercado e vê os preços dos bens de primeira necessidade em que montantes é que já estão. As pessoas que consomem eletricidade sabem a diferença que viram nas suas faturas de eletricidade, nas suas faturas de gás, no abastecimento dos carros, etc, etc. Ou seja, nós estamos a ter uma crise de inflação na Europa, e a verdade é que não teríamos nenhuma razão prática para termos essa crise de inflação na Europa, porque, francamente, a Europa teve durante um grande número de anos relações apaziguadas com a Rússia, que permitiam fazer negócios com a Rússia e que eram vantajosas para a economia europeia. Atenção, eu não estou a falar disto sequer do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista das empresas europeias, do ponto de vista dos burgueses europeus. Durante muitos anos essas relações económicas existiram e eram vantajosas para eles, e subitamente eles deitaram tudo a perder porque receberam ordens dos Estados Unidos. E o que esta guerra nos demonstrou é uma coisa que, enfim, nos anos 50, 60, 70, era mais ou menos consensual e quase diria que era hegemónica, até mesmo no centro-esquerda. Havia autores, havia cientistas políticos, havia pessoas ligadas, por exemplo, ao Partido Socialista Francês, repare-se bem, um partido que estava muito longe de ser revolucionário, que diziam com todas as letras que o tipo de relação que existia entre os países europeus e os Estados Unidos, sobretudo ao nível da dependência militar dos países europeus em relação aos Estados Unidos, era muito perigosa e ia expor esses países a situações em que eles não tinham interesse em envolver-se em conflitos, mas iam ser empurrados para esses conflitos pela força que os Estados Unidos têm na Europa do ponto de vista militar, inclusive pela quantidade de soldados americanos que estão na Europa neste momento. Não sei se a nossa audiência brasileira, sobretudo, tem consciência da quantidade enorme de bases dos Estados Unidos que existem na Europa. Há bases dos Estados Unidos que estão em França, que estão na Alemanha, que estão no Reino Unido, que estão em Portugal. Nós temos uma base nos Açores, a base das Lajes, com soldados americanos agora, enquanto estamos a falar. Na Alemanha, na base de Ramstein, estão 53 mil soldados americanos estacionados. Estes soldados estão lá porquê? Porque gostam muito da Europa, porque os Estados Unidos estão muito preocupados com a segurança europeia? Não, estes soldados estão lá porque é necessário, no limite, garantir que quando a colaboração da Europa com a política externa americana é necessária, estão cá soldados americanos em condições de impor essa colaboração pela força. E, portanto, neste momento, e é isto que explica, no, na minha perspectiva, a Europa está a tomar uma série de decisões que são catastróficas do ponto de vista da sua economia, porque não tem outro remédio se não tomar essas decisões. Ela não tem condições militares, literalmente falando, de dizer aos Estados Unidos: nós não queremos apoiar o vosso esforço de guerra. Porque se os Estados Unidos disserem apoiam, sim, senhor, os Estados Unidos têm dezenas de milhares de soldados, um pouco por toda a Europa, para garantir que essa adesão é feita. Portanto, neste momento, o que é que nós estamos a ter? E o que é que eu prevejo que vai acontecer? Uma situação na Europa em que nós vamos continuar a gastar rios de dinheiro com a guerra na Ucrânia, para mantermos esta usura em relação à Rússia, que também é um grande negócio, quer dizer, as empresas de produção de armamento estão deliciadas com isto, não é? A quantidade de armas e de munições que estão a produzir e a vender aos ucranianos é enorme. Isso vai criar problemas, desde logo para a própria Ucrânia, porque se vai transformar num Estado falhado, vai criar problemas de criminalidade complicados, porque muitas destas armas já estão a ir parar ao mercado negro e hão de ser usadas um dia para fazer assaltos, para fazer atos terroristas, para fazer as coisas mais mirabolantes que possamos imaginar, não é? A Ucrânia vai ser, a prazo, e marquem as minhas palavras, o equivalente do Afeganistão há 20 ou 30 anos atrás. E do ponto de vista económico, esta guerra vai criar problemas enormes aos países europeus, às economias europeias, que eles não precisavam ter, que é estúpido que eles tenham, mas que se explica muito bem porque é que têm, se virmos a quantidade de soldados americanos que estão na Europa neste momento.
Obrigado, Vilela. Olha só um breve comentário. Quando você, só você tem, acho, tenho certeza que você tem ciência disso, mas quando fala de um Estado falhado e todas as consequências, a criminalidade, etc., isso dentro do contexto do capitalismo é completamente aceitável e até desejável, né? Isso aí tudo é o esforço de reconstrução e o próprio esses grupos. Criminosos, isso aí dentro do capitalismo tá maravilhoso, tá? Cumpre muito bem o seu papel, né? Não é isso que vai inibir qualquer tipo de coisa nesse sentido, né? Próxima notícia, então. Quer dizer, na verdade, Vila, não é exatamente uma notícia, né? Mas é mais uma reflexão e um momento, né? A gente está vendo a TAP, né? Recentemente a gente falou sobre aquela indicação de um puto para um cargo no governo, que tinha um currículo basicamente que era um Aspone, né? Você conhece o termo Aspone, Vilela?
Não.
É um termo brasileiro, é assessor de porra nenhuma.
Ah, ok. Sim.
Enfim,
É, era esse o trabalho dele, era esse o trabalho dele.
pois. Mas que convenientemente estava ligado a uma associação estudantil do PS, enfim. Autarquias, câmaras municipais, etc., estão ocorrendo de forma geral, assim, né? Nomeadamente na TAP, né? Ou seja, nas várias esferas de governo, de Estado e Portugal, não que do pouco que eu conheço do histórico, né? Mas da história, nada que fuja muito à regra, mas tá um pouco demais, assim, vamos dizer. Casos de corrupção, né? Então, né, obviamente, aqui é o Expresso de Notícias, não dá para fazer uma grande reflexão sobre, né? É um comentário, mas sobre esses últimos casos, e já tentando pincelar aí uma reflexão um pouco mais abrangente. Primeiro, né, sobre os fatos em si, e segundo, quem é que vai se aproveitar desse tipo de situação, né? Qual o grupo político que atualmente está mais ali em volta disso para poder se utilizar e crescer nas sondagens, nas eleições e no exercício do poder em Portugal? Vai lá contigo, Vidal.
É, quem é que vai beneficiar com isto no fim de contas, não é? É difícil, difícil adivinhar quem é aquele gajo que vai ganhar com isto. Então, em relação a estes casos todos que a gente tem visto, claro que isto é opinião, evidentemente, mas parece-me que é uma opinião fundamentada. Nós estamos a ter, enfim, já temos nesta altura do campeonato 7, quase 8 anos de governo do PS, é muito tempo. O PSD quer voltar para o governo, evidentemente, não quer passar 10, 15, 20 anos fora do poder, porque criado também, então ali pessoas querem comer, querem ter o seu emprego, querem ser as esponjas, não é como tu estás a dizer, querem ser as esponjas do PSD no governo do PSD, por isso o PSD tem que ir para o governo. Para o PSD ir para o governo, tem que tirar de lá o António Costa. Até agora o António Costa tem tido uma certa capacidade de meter a esquerda no bolso e de ir sobrevivendo com alguma facilidade às coisas mais mirabolantes que lhe vão acontecendo, quer dizer, o homem, a esta altura do campeonato, já não lhe falta acontecer nada. Passou por uma pandemia, passou por uma guerra na Europa, passou por uma crise inflacionária, passou por uma série de coisas e até agora, ou melhor, só agora é que começa de facto a ter um desgaste de sondagens bastante grande. Ainda assim, se fôssemos juntar os votos do António Costa com os do Bloco, do PC, do Livre e do PAN, e do outro lado puséssemos os votos do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega, dava um impacto técnico, dava tipo 48, 47, assim uma coisa. Quer dizer, era possível o António Costa, mesmo agora, voltar a ganhar eleições sozinho, ou pelo menos acompanhado pelo resto da esquerda, numa terceira geringonça que eventualmente se fizesse. O que é que está a acontecer, portanto, para tirar o António Costa de lá para fora? Isso é uma coisa que se tem visto bastante, é a imprensa de direita, sobretudo, muito interessada em descobrir casos de corrupção, casos de compadrio, casos muito estranhos de pessoas que são nomeadas para coisas que não faz sentido nenhum estarem a ser nomeadas. Tudo isto começou, como estávamos a dizer há pouco, na questão da TAP, não é? Daquela administradora da TAP. Peço desculpa, o meu telemóvel caiu. Aquela administradora da TAP que saiu da TAP para ir para o governo recebeu uma indemnização de 500 mil euros, uma coisa bárbara. Ela sai do lugar porque quer sair do lugar para ir para o governo e é indemnizada. Quer dizer, normalmente uma pessoa recebe uma indemnização quando é despedida. Não é quando sai por vontade própria. Quando sai por vontade própria não recebe indemnização nenhuma. Mas ela recebeu logo 1 milhão de euros. Depois houve uma série de secretários de Estado que também tiveram problemas. Houve uma secretária de Estado que teve. Enfim, que tinha dinheiro na conta, que tinha sido dinheiro recebido pelo marido dela, que é autarca, aparentemente, alegadamente, como dizem os advogados, dinheiro que ele tinha recebido de corrupção. Depois também há, e ainda hoje existem, muitas suspeitas em torno do ministro das Finanças, o Fernando Medina, que antes de ser ministro das Finanças foi presidente da Câmara de Lisboa, e há uma série de coisas muito mal explicadas, de negócios que ele fez para dar dinheiro a pessoas do PS, enfim, há um caso muito caricato que ele basicamente contratou um tipo que é um histórico do PS, acho que até é fundador do PS, para ser o responsável por umas obras na margem do Tejo, em Lisboa, e o homem mora em Castelo Branco. Portanto, o homem teria de vir de propósito de Castelo Branco para Lisboa, para supervisionar umas obras em Lisboa, porque aparentemente não há engenheiros na cidade de Lisboa, não há arquitetos, não há construtores, só aquele homem em Castelo Branco é que é habilitado para fazer aquela obra. Foi uma coisa também muito interessante. Ao mesmo tempo, também o ministro da Defesa, perdão, agora o ministro dos Negócios Estrangeiros, que já foi o ministro da Defesa, também está a ser investigado, porque aparentemente ele disse que não deu, mas aparentemente deu, e são sempre estas confusões todas, ordens para se fazer umas obras no Hospital Militar de Lisboa, por um valor também absolutamente ridículo, um valor que se percebe perfeitamente que foi superfaturado quando se vê o que se gastou naquela obra. Portanto, está a haver assim uma série de casos de mal explicados envolvendo dinheiros públicos, envolvendo negociatas com pessoas do governo do PS, que estão a ser trazidos para cima da mesa pela imprensa de direita. Evidentemente, o PS não anda nisto há 2 dias, o PS conhece e tem boas posições também na imprensa, tem jornalistas que, seguramente, se não estão na folha de pagamentos do PS, se calhar são militantes do PS, se calhar têm interesse ou têm ambições pessoais que poderão ser satisfeitas fazendo uns favorzinhos ao PS, e rapidamente os jornalistas também começaram a descobrir escândalos envolvendo o PSD, não é? E envolvendo ninguém menos que o presidente do PSD. O presidente do PSD, aparentemente, também, ele é de Espinho, é um vizinho meu, nós estamos. Eu e tu, Lucas, estamos aqui no Porto, estamos a uma meia hora de Espinho de transportes. Ele é de lá e aparentemente ele conseguiu uma proeza fantástica, que é ter ganho durante um bom tempo todos os processos que a Câmara de Espinho precisava de levar a tribunal. O escritório de advogados dele conseguiu ganhá-los. E os da Câmara de Vagos, que também fica ali naquela região. Portanto, o homem começou, fica um advogado espetacular, em 2 concelhos onde há dezenas de advogados, ele também ganhava tudo. E tudo o que tinha a ver com as 2 câmaras municipais em questão. Uma dessas câmaras municipais, a Câmara de Espinho, tinha como presidente um homem que agora é o vice-líder parlamentar do PSD, indicado pelo Luís Montenegro, pelo tal presidente que ganhava os concursos todos. Nota-se perfeitamente que há ali uma série de favores que foram pagos, agora há uma retribuição dando-lhe o cargo de vice-líder. E como se não bastasse isto, agora vamos ter aqui este ano em Portugal as Jornadas Mundiais da Juventude. Vem cá o Papa Francisco, acho que é em maio ou junho, enfim, é finais de primavera e inícios de verão. Vem cá o Papa, E está-se a descobrir que a Câmara de Lisboa está a gastar no palco e nas cerimónias e no, enfim, nas infraestruturas que se vão fazer para vir cá o Papa, não sei quantos milhões, acho, já ouvi falar de 16 milhões, já ouvi falar assim, de números patéticos de dinheiro que se está a gastar com isso, e portanto também se está a conseguir, e são claramente jornalistas que o PS instruiu no sentido de fazerem isso, pôr em cima da mesa, para além do Montenegro, para além do vice-líder parlamentar, do Joaquim Pinto Moreira, o Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa. Estou a contar isto tudo para dizer o seguinte, no fundo. Ninguém duvida, eu acho que ninguém duvida, que os políticos portugueses olham para o dinheiro público português como dinheiro que é deles, não como dinheiro que é da população em geral. Não, o dinheiro está ali, é a sua conta bancária pessoal. Eles não têm nenhum problema em pegar naquele dinheiro e usá-lo nos seus negócios, em beneficiar as empresas dos seus amigos, em beneficiar os tipos a quem eles devem favores ou a quem eles querem pagar favores. Não, nenhum de nós fica particularmente surpreendido com isto, conhecendo aquilo que conhece, de como é que funciona como é que funcionam os estados no tipo de sociedade em que a gente vive. Não é uma cena que eu olho e diga, pá, estou extremamente escandalizado, eu não esperava, eu nunca acontece, sei perfeitamente que isto acontece assim, não fico surpreso com nada disso. Agora, e aqui entramos naquilo que tu estavas a dizer, termos uma situação em que, por toda a parte, aparecem escândalos envolver autarcas do PS, autarcas do PSD, ministros do PS, deputados do PSD, o próprio presidente do PSD, o próprio. Pessoas muito próximas do António Costa, como o Fernando Medina, que tinha sido sucessor dele na Câmara de Lisboa e é claramente uma figura central do governo. Um dos quadros mais próximos do António Costa desde o governo. Começar a sangrar esse quadro é complicado para o António Costa. Isto vai beneficiar quem, no final de contas? Seguramente não é o PSD, porque o PSD também está a ser afetado por este conjunto de escândalos. Decididamente não é a esquerda, porque a esquerda não gosta de falar das questões da corrupção e é um erro. Eu compreendo perfeitamente que pode haver um lado moralista que a gente quer evitar quando há estas questões de corrupção, mas a verdade é que se nós não falarmos sobre elas porque não queremos ser moralistas, outros vão falar sobre elas e vão levar todos os lucros eleitorais associados a isto e todos os lucros de influência social associados a isto. E é aqui que chegamos precisamente à iniciativa liberal em primeiro lugar, mas sobretudo ao Chega. O Chega vai ser, sempre foi, porque isso é um leitmotiv da extrema-direita, um partido que fala muito sobre a questão da corrupção, a questão do compadrio, a questão dos taxos, a questão dos impostos que são cobrados para distribuir pelos amigos, para distribuir pelos apaniguados dos partidos, para dar jobs aos bois, como dizia o António Guterres. Enfim, todas estas coisas são parte da estrutura da propaganda do Chega. Eles estão sistematicamente a dizer que são combatentes contra a corrupção e subitamente eles têm aqui mais do que espaço para progredir, dizendo que querem avançar e querem combater este bando de corruptos. Houve neste fim de semana, se a memória não me falha, uma convenção do Chega em que o André Ventura lá estava, todo contente, a dizer que é preciso combater tudo isto e é preciso combater inclusive as pessoas dentro do PSD. Ele já se começa a atirar contra o PSD, que não têm firmeza suficiente na oposição contra o António Costa, e ele sim está a liderar a oposição ao António Costa, e por isso ele sim considera que tem que ser premiado com a possibilidade de vir a governar quando houver as próximas eleições legislativas. Eu não acho que isso vá acontecer, com toda a franqueza, deixo já aqui a minha opinião. Eu acho que quando tivermos legislativas, e haveremos de as ter, provavelmente no próximo ano, porque por este andar o Costa chega às europeias de 2024 bastante fragilizado. Nessas eleições de 2024 ele deve perdê-las e ou entrega a sua própria demissão, o Marcelo mandou embora. E nessa altura vamos ter umas eleições em que vai ganhar o PSD, e o PSD há de fazer uma aliança com o Chega e com a Iniciativa Liberal para ir para o governo. Portanto, eu não creio que o Ventura vá ganhar eleições nas próximas legislativas, que serão no ano que vem, pelas minhas contas, mas ele vai chegar lá muito mais forte do que está. E vai chegar lá muito mais forte do que está, precisamente porque ele está a ser posta à frente está a ser posta à frente uma autoestrada, não é? Ele agora só tem que carregar no acelerador e ir para ali fora e eventualmente chegar a um lugar muito elevado. Ao mesmo tempo, nós temos visto reações da esquerda a todos estes escândalos muito amedrontadas, muito cuidadosas, muito a medir palavras, porque, e este é um problema que nós já identificamos há muito tempo, não é? A esquerda, desde que existe a geringonça, provou que não consegue sequer imaginar nos seus sonhos mais mirabolantes um mundo onde existe alguma coisa que não seja o PS no governo e eles a serem a sua consciência crítica, e ao mesmo tempo, precisamente porque não conseguem imaginar nada para além disso, agora que o PS começa a derrapar, o que é que eles conseguem fazer? Tentar evitar que o PS derrape muito, tentar evitar que o PS saia do governo, eventualmente, se houver eleições, fazer com que o PS vá para o governo com maioria relativa, para eles voltarem a negociar umas posições conjuntas como fizeram em 2015, e é isto o máximo que eles conseguem fazer. E quando alguém se mete nesta posição, o que é que garante? Garante espaço de manobra aos outros, desde logo ao Che, e, enfim, e garante a sua própria derrota. Eu, sinceramente, se eu me enganar, estarei enganado por muito, porque eu acho que o que vamos ter nas próximas eleições legislativas é isto. Se nós vimos uma queda grande do PC e do Bloco nas legislativas de 22, é porque nós ainda não sabemos, ainda não viram a queda que vai vir a seguir, vai ser maior ainda.
É, se preparar para perder mais feriado, né? E, enfim, mas novamente um breve comentário. Chamou muita atenção quando você falou da Jornada Mundial da Juventude, que isso é absolutamente assim absurdo, né? Bom, já acontece palhaçada parecida todo ano, né? Em Fátima e enfim, né? E também me lembrou a primeira participação do Sérgio Lessa aqui no Comboio, analisando a situação do Brasil, falando da falência do estamento político-burocrático, né? E acho que é uma situação semelhante que a gente está vendo em Portugal, né? E, de fato, é uma avenida que está sendo pavimentada com superfaturamento para que o Chega se apresente como... O Chega é iniciativa liberal, inclusive, né? Se apresente como alternativa antissistema. É o discurso chunga anticorrupção, que de fato é complicado, porque ele cai no moralismo, e por outro lado, a iniciativa liberal, com seu discurso de eficiência do setor privado, etc., isso aí cai como uma luva para a consciência da classe trabalhadora e acaba de fato arrebatando muitos votos e muito capital político, né? E de fato, a esquerda que a gente tem aí, né? Está sempre disposta e ávida por garantir uma nova geringonça, se coloca contra isso de forma muito tímida, né? Vilela, quer falar alguma coisa? Tipo, fiquei com a impressão que...
Não, não, só queria, em relação àquilo que estavas a dizer da iniciativa liberal, dizer que estou completamente de acordo. Aliás, se uma pessoa for ler a imprensa de direita cá da Terra, não é? Sobretudo há um grupo que nós temos cá, que é a Empresa, que tem uma televisão que é a SIC, um jornal que é o Expresso e uma revista que é a Visão. Se a gente for ver o que está a ser feito pela Empresa em relação a esta crise toda, a forma como eles pegam nela, basicamente eles estão a atacar ao mesmo tempo o Costa e o Luís Montenegro. Estão a atacar os dois ao mesmo tempo, dá para perceber nas notícias que eles estão contra os dois. Porquê? Porque eles querem abrir caminho para a iniciativa liberal. Eles também não dão muito espaço ao André Ventura, porque não gostam do André Ventura. Aliás, começando pelo princípio, a empresa foi fundada pelo Francisco Pinto Balsemão. O Francisco Pinto Balsemão era um deputado da ala liberal do fascismo. Portanto, é um homem que, desde os anos 70, tem esta coisa de ele é um anticomunista acabado, mas também não gosta dos aspectos mais saloios, mais chungas, mais sujos do tempo do Salazar. Portanto, ele quer um país governado pela iniciativa liberal. É isso que ele quer desde os anos 70. Portanto, agora que aparece a iniciativa liberal, o homem está ali, eufórico, a tentar tirar da frente toda a gente, tirar da frente o PSD, tirar da frente o PS, para ir para lá a iniciativa liberal. Portanto, estás completamente certo quando dizes que o Chega vai ganhar muito com isto, mas a iniciativa liberal também vai. Porque, ainda por cima, a iniciativa liberal não tem esse lado. Eu acho que isso é péssimo do ponto de vista eleitoral, essa coisa de dizer moralisticamente que nós somos contra a corrupção. É muito mais eficaz dizer, não, nós somos eficazes na gestão, porque nós vimos das empresas, nós vimos dos sítios onde se produz, nós somos dos sítios onde se é eficiente, onde se fazem contas, onde se tem gráficos de barras para isto e para aquilo, e nós vamos resolver os problemas da corrupção com técnica. Isso é mais eficaz do que fazer discurso moralista. Portanto, eu acho que esta questão da corrupção também vai ser muito útil à iniciativa liberal por causa disso.
Perfeito. Nosso próximo e último tema é a questão, uma crise humanitária que está ocorrendo no Brasil, sobre a população Yanomami, né? Foi uma coisa, quer dizer, é complicado falar porque meio que todo mundo esperava, né? Que principalmente durante o governo Bolsonaro houve uma, basicamente, né? O termo que foi usado na altura, se não foi pelo próprio Bolsonaro, foi pelo Ricardo Salles, né? Que era o ministro do Meio Ambiente do que inclusive veio era muito ligado a, seria uma iniciativa liberal do Brasil, assim, né? Por acaso, o padrinho, ó, veio aqui o padrinho político do Ricardo Salles é o Alckmin, tá? Só para quem primeiro, o primeiro cargo que ele teve público de renome, assim, de relevo, foi secretário do Meio Ambiente do governo Alckmin, no PSDB, em São Paulo, né? E aí ele foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que era um contra-ministro do Meio Ambiente, né? E aí, chegando aos finalmente, né, o que eu queria dizer, que tinha uma frase, né? Como eu falei, não sei se foi o próprio Bolsonaro que falou, mas acho que foi o Ricardo Salles que falou, que era passar a boiada, né? E passar a boiada praticamente é literalmente, né? É ampliação da chamada fronteira agrícola, né? Para o rebanho de bovinos e plantação principalmente de soja, né? E nomeadamente do garimpo, né? Do garimpo, principalmente o garimpo ilegal, e o que se descobriu nos últimos dias e tem sido um escândalo, uma situação muito comentada no Brasil e também no mundo, que se descobriu que numa reserva, né, onde havia uma aldeia Yanomami, houve ali uma ocupação por parte do garimpo ilegal e aquela comunidade estava numa situação, numa crise humanitária que sendo bem sincero, assim, eu não consegui ler os pormenores, assim, informar dos pormenores da situação mesmo, do sofrimento das pessoas, mas é aquelas imagens de pessoa inanição, assim, de pessoa esquelética. Enfim, parece que o novo governo vai tentar fazer uma força-tarefa, vai tentar dar alguma assistência, agora tem um Ministério dos Povos Originários, né? Enfim, estão querendo mobilizar as Forças Armadas, que se não foram partícipes, foram coniventes com a situação. Enfim, mas o novo governo, né, que é uma faceta mais humana, né, da gerência do capitalismo brasileiro, vai tentar ele, pelo menos, o Lula pelo menos já foi lá. Se fosse Bolsonaro, acho que ele ia falar: não tenho nada a ver com isso, já morreu e tal. E o
Não
Lula.
sou correio.
Enfim. Enfim, é uma situação que está ocorrendo lá no Brasil que vamos ver os desdobramentos. Vila, tem alguma questão? O que que você tem a dizer sobre isso?
Pá, devo ter muito menos do que tu. Estás mais por dentro deste assunto do que eu. A primeira coisa, evidentemente, que estou completamente solidário com os povos indígenas que estão a ser chassinados pela expansão capitalista, como é lógico, não, nem poderia ser de outra forma. Dizer também que fico contente com essa novidade de que existe um Ministério dos Povos Originários no Brasil, parece-me uma coisa espantosa, como é que foram precisos 520 e tal anos para se chegar à conclusão que era preciso uma estrutura de governo que tratasse das questões relativas aos povos originários, mas bom, mais vale tarde do que nunca. Em todo o caso, eu tenho, lá está, pegando naquilo que tu próprio estavas a dizer, quem é que se vai, que estrutura é que se vai mobilizar para resolver o problema dos povos originários no Brasil e concretamente dos povos indígenas? O Estado? O Estado brasileiro foi fundado, e desculpem a piada sem graça, mas eu tenho lugar de fala para o dizer porque sou português, foi fundado por nós para matar indígenas, para escravizar afrodescendentes. para causar as coisas que estão a ser causadas aos Yanomamis. Quer dizer, não foi para outra coisa que o Estado foi fundado no Brasil, pelos colonizadores, mantido depois pela burguesia brasileira depois da independência e estruturado e construído até hoje. Portanto, a pretensão, a ideia de que se vai utilizar a estrutura do Estado para resolver os problemas dos povos originários é uma ideia, desculpem, mas é uma ideia ridícula. É uma ideia sem pés nem cabeça, quer dizer, é evidente que aquela estrutura não vai servir para resolver aquele assunto. Ela foi feita para causar aquele problema e não para resolver. Portanto, aceito que seja uma muito boa ideia, aceito que seja uma ideia nobre e generosa, aceito que existam as melhores intenções ali, mas não vai funcionar, porque não tem como funcionar. Quer dizer, mesmo que termos uma expressão que eu gosto muito de usar, que é para como se tivéssemos uma pistola e quiséssemos que essa pistola, em vez de nos dar uma bala, nos desse rebuçados. Isso não existe. As pessoas existem para disparar, não existem para dar doces às pessoas. Portanto, epá, o que é que vamos tirar deste processo todo? Tu próprio disseste, estão a pôr as forças armadas a tentar resolver o assunto, a tentar apoiar os povos indígenas em questão. Logo quem? Quer dizer, não podiam ter escolhido melhor. Quer dizer, mas também quem é que poderiam ter escolhido dentro do Estado brasileiro que fizesse melhor do que. É muito esta a minha opinião sobre este assunto. É que nós continuamos dentro desta lógica reformista, desta lógica social-democrata, de acreditar que os Estados e que os aparelhos de Estado podem ser usados para qualquer coisa, podem ser usados para contrariar tendências históricas do modo de produção capitalista num país como o Brasil, que é um país do sul global, que é um país da periferia do capital. Vamos pegar no Estado que foi montado para garantir que o Brasil fica naquela posição e pô-lo a fazer coisas que são radicalmente contrárias a estar nesta posição. Isso não existe. Isso não tem como funcionar. Eu gostaria imenso de assistir ao milagre do Estado burguês brasileiro a fazer coisas que vão beneficiar a população indígena. Mas eu teria de acreditar em milagres para começo de conversa e não acredito. Há de haver quem acredite, mas eu não sou uma dessas pessoas. Portanto, o que é que eu acho? Acho sinceramente que nos devemos solidarizar. Acho que deve haver, da parte da esquerda brasileira, isto são coisas de que eu sei muitíssimo menos do que o Lucas e vou deixá-lo falar. Deve haver, da parte da esquerda brasileira, todo o apoio à organização das comunidades indígenas para se defenderem e para se protegerem deste tipo de situação. E, sinceramente, embora eu compreenda a utilidade imediata de tomar medidas políticas para resolver o assunto usando o aparelho de Estado, penso que, do ponto de vista estrutural, isso não vai resolver o problema.
Temos aqui duas participações, até agradecemos pelos comentários. O Miguel falou, né? Os garimpeiros cercaram a área onde estava a aldeia, o que impedia eles de buscar por comida. E o Fernando Budião falou aqui, né? Deixaram morrer. Acaba que eu nem tenho muito a acrescentar, Virada, porque de fato, pensar quais são as instituições, os organismos que vão fazer esse controle ou fazer esse combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento, etc., né? Todo esse contexto do agronegócio e da extração mineral, as Forças Armadas, né, estão completamente locupletadas com um grupo que até pouco tempo atrás estava no governo, né, ou as polícias, há órgãos, né, de fiscalização, né, o IBAMA não, a FUNAI. Mas qual força, qual poder, né? E é aquele momento da política ou da sociedade que só a força pode resolver, né? E de fato, infelizmente, agora mesmo nível novamente pessoal, de pensar que é um cenário que demorou-se tanto tempo a descobrir e vai saber se já não ocorre em outros contextos, né? Em outros lugares, essa problemática do garimpo, do desmatamento e do avanço da agrilagem de terra e etc., não é um fenômeno exclusivo do governo Bolsonaro. Ele foi aprofundado durante o governo Bolsonaro, mas é um fenômeno, como você falou, do Brasil. O Brasil é isso, né? Foi fundado dentro desses marcos, mesmo durante os governos petistas. Eu não vou dizer que muito pouco foi feito, né, até e algumas questões até piorou, né? Teve um código florestal que foi aprovado que por entidades, por organizações ligadas à ecologia, foi atualmente condenado, né? Mas enfim, até responder aqui a questão que o Fernando Brunão falou, não há, mas o que se faz? Não é uma ajuda humanitária mínima? Sim, Fernando, eu acho que até o que esse governo deve se comprometer a fazer, deve buscar fazer, mas infelizmente, novamente, e aí sem qualquer tipo, estou me esforçando ao máximo aqui, escolher as palavras para não ser proselitista, mas é um mal de capitalismo, né? É uma questão do capitalismo dependente periférico que o Brasil está inserido. Não é uma questão de falar o Brasil sempre foi isso, nunca vai mudar, mas que condições, que ferramentas o Estado tem para que esse tipo de coisa não ocorra, né? Inclusive há muitas lideranças indígenas que têm um posicionamento que entende, né? Tu até falou da questão do Ministério dos Povos Indígenas, mas também há o Ministério dos Povos Originários, né? Bom, primeiro uma fase que eu nem vou aprofundar aqui, que é a questão da cooptação, né, dos movimentos da classe trabalhadora, né, ou do caso, eu sinceramente não sei, e é sincero esse meu desconhecimento, se os povos indígenas, os povos originários podem ser colocados como da classe trabalhadora, né, porque eles são até anteriores à sociedade, às classes sociais, né, mas enfim, tem a fase da cooptação, né, de novamente renovar aquela esperança de que o Estado vai poder resolver, mas há vozes, há lideranças dentro do movimento que não querem a presença do Estado, porque eles não confiam no Estado brasileiro e tem toda a razão para tal, né? Não querem nem esse tipo de coisa que é um ministério, né? Que tudo para eles que ressoa a branco, a europeu, a brasileiro, né? Tudo que é Brasil para eles é morte, é genocídio. Então, enfim, é uma situação muito complicada, muito profunda. De fato, há necessidade de uma ajuda. A gente está morrendo de fome, literalmente. Então, não vamos esperar a revolução para resolver, de fato. Mas acho que também cabe fazer uma reflexão mais profunda de entender que, né, até de uma forma prática, né, tá. Mas e aí, Forças Armadas vão resolver, as polícias vão resolver, a FUNAI vai resolver, mas. Enfim, né, o que que se faz mediante um cenário tão dramático, né? E aqui o Fernando aqui concordando aqui conosco, agradecendo a participação tanto do Miguel quanto do Fernando, né? O Fernando já é camarada, já é habitué aqui no comboio. Aproveito para agradecer. Fala aí, Fernando.
Ia só dizer uma coisa rápida em relação a isto, citando um convidado nosso de uma outra live, que enfim, que também já foi nosso convidado, mas também já criou algumas discussões entre nós, que é o Nil Dourigues. Ele tem uma tirada uma vez num vídeo que eu vi sobre ele, como que eu vi dele sobre o Bolsa Família, era sobre isso o vídeo, em que ele dizia, não, é evidente que diante das situações de fome e miséria que nós temos no Brasil, nós temos de ter programas de emergência para resolver esses problemas. A questão é que, conhecendo o PT como eu conheço, esses programas de emergência vão durar 30 anos. Era a expressão que ele usava. E é exatamente aquilo que nós estamos aqui. É evidente que é preciso ter medidas de emergência para resolver o problema de uma população que está literalmente a morrer de fome. Só que, conhecendo como eu conheço e como todos nós que estamos a ver esta live conhecemos, qual é a política do governo do PT? Isso não vai ser uma solução. Isso vai ser transformar a solução de emergência na solução para sempre. E quando se transforma a solução de emergência numa solução para sempre, o problema continua lá. É evidente que depois nós podemos sempre ser confrontados com esta pergunta, que é uma pergunta legítima, que é, está bem, então e fazemos o quê? Se tendo em conta que é preciso resolver o problema agora? É evidente, fazemos coisas para agora. Mas nós não podemos, porque sabemos que é preciso resolver um problema amanhã, e que tem que se fazer alguma coisa, ficarmos reféns dessa decisão para resolver o problema amanhã e não dizermos que essa solução não resolve o problema daqui por um mês e daqui por um ano. Porque nós não podemos pensar na política a uma semana ou duas, nem sequer um mês ou dois, nem sequer um ano ou dois. Às vezes temos que pensar há muitos anos nas decisões que estamos a tomar, que às vezes estamos a dar passos que são, sei lá, dar um exemplo que nós. Da realidade portuguesa que eu conheço melhor do que a realidade brasileira, que é que me parece mais fácil de explicar. Nós temos aqui em Portugal um peso cada vez maior da questão do turismo na economia. E uma coisa que, quando alguém critica a economia do turismo, ouve sempre é: ah, bom, então mandamos os turistas para casa e as pessoas vão trabalhar em quê? E eu percebo que isto é uma pergunta fácil, quer dizer, se amanhã acabasse o turismo em Portugal, se amanhã fechassem os aeroportos todos e não viessem turistas para Portugal, isso era uma catástrofe, a economia colapsava no dia a seguir. O que não me impede de reconhecer que ter uma economia assente no turismo vai criar muitos problemas a prazo ao nosso país. Vamos ficar dependentes dos países da União Europeia, não vamos ter agricultura, não vamos ter indústria, vamos estar expostos a oscilações de toda a ordem e feitio, vamos baixar os ordenados, porque as pessoas que têm restaurantes e têm lojas e têm coisas abertas em Portugal dependem do salário do turista, não dependem do salário do trabalhador português e, portanto, podem pagar muito pouco. As casas vão ficar caríssimas porque as casas são para os turistas alugarem e não são para as pessoas daqui, e um mar de outros problemas. Portanto, eu não posso dizer o turismo. Eu não posso fazer de conta que os problemas que o turismo coloca não existem, unicamente porque se o turismo desaparecesse hoje, amanhã as pessoas iam para o desemprego. Eu tenho que conseguir pensar para lá deste quadro dos 15 dias e dos alguns meses. E na questão dos povos indígenas, parece-me que é exatamente o mesmo problema que se coloca. Claro que é preciso uma solução para amanhã, para as pessoas que não têm comida. Amanhã alguém tem que ir lá levar-lhes alguma coisa. Mas se nós não fizermos a reflexão sobre quais vão ser as consequências a 1, 2, 3 anos de ser o Estado brasileiro a resolver os problemas das comunidades indígenas, o problema vai continuar lá. E acho que, pá, espaços como este servem também para a gente refletir sobre isto.
Sim, até para a gente fechar aqui, o Miguel falou: o governo PT é desenvolvimentista e capitalista. Até faz um papel de humanista, mas está do lado dos bancos e mega empresários. Sim, em suma, é um governo burguês, né? Enfim. E o Fernando falou: Bolsa Família, cotas em universidades, programas emergenciais que perduram. Sim, é a velha questão dentro da esquerda, ou dentro até do, vamos dizer, dentro dos revolucionários, que é conciliar as demandas emergenciais com a necessidade de mudar a sociedade por completo, pelas suas bases, né? E a gente fica sempre naquela, né? Tem uns que negam completamente que se paute essas pautas, essas questões emergenciais, esse foco só na revolução, mas sem abordar essas questões imediatas, como é que você vai dialogar com as bases, né? Você tem ali né? Ele vai se inserir num sindicato, numa sociedade, num coletivo, né? Os coletivos lutam por pautas imediatas e aí você faz o trabalho de inserir, de colocar a necessidade de ou a posição de que dentro do capitalismo essas coisas não vão ser de fato resolvidas, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar resultado, você tem que ganhar as disputas que você entra de vez em quando, as pessoas têm que ver resultado para você ter ali a confiança das suas bases, das organizações que você faz parte, né? A gente sabe, né, temos aqui consenso de que o PT não oferece essa mudança, né, na base, resolver o problema pela raiz. As coisas, infelizmente, vão continuar acontecendo, esse tipo de situação, mas, enfim, acho que a gente está fazendo aqui humildemente o nosso papel para quem está nos ouvindo e quem está participando conosco, de entender que de só lutar pelo imediato não resolve, que a gente tem que colocar a questão de uma forma mais ampla, né? E tem aí material, tem até espaço na mídia, ou até nas mídias alternativas de lideranças dos povos originários do Brasil que tem essa visão um pouco mais profunda da necessidade de mudar as coisas pela raiz, né? É isso. Vilela, se você quer colocar mais alguma questão, alguma observação, alguma recomendação, alguma coisa que você tem visto ultimamente aí que te interessa, que você queira partilhar?
Não, nada de especial.
É isso. Também, para já não. É isso, quero agradecer novamente o Vilela pela disponibilidade, quem participou, nomeadamente o Miguel e o Fernando Budião, todos aqueles e aquelas que participaram, que assistiram, que divulgaram, compartilharam, deram like e é isso, tá bom? Muito obrigado pela participação, pela presença. Fala aí, Vilani.
Antes que me esqueça, pá, eu esqueci-me no início. Eu não me lembro se disse no início, mas se não disse, digo agora. Um grande abraço para o Saúl, um grande abraço para Taiwan.
É isso, é isso. Então, obrigado a todos e a todas pela presença, pela participação e até a próxima.